Eu também acho que teve muita coisa que mudou desde março do ano passado, assim, eu acho que, né, como foi uma grande tragédia que a gente ainda está vivendo, eu acho que o privilégio ficou muito mais agressivo nas redes sociais, sabe?
Pensando que o mundo da influência é fácil, essa que você ouviu aí é a Jana Rosa. Ela tá na atividade desde antes da atividade existir. Começou como blogueira até virar influencer. E agora, na pandemia, ela brinca que se demitiu do cargo. Mas tem muita coisa para contar sobre esse universo e diz que ainda volta. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você tá ouvindo o podcast da semana. Quem te influencia? A Jana Rosa provavelmente já influenciou muita gente. Ela está no mundo da moda há quase 2 décadas e agora, mais especificamente, ela fala de beleza. Além de ser influencer, ela agora tem uma comunidade que fala do assunto, a Bonita de Pele. E tem uma marca também, a Boni Club. Mas ela começou na vida pública com um blog, o Agora Que Sou Rica, e praticamente viu o mundo da influência nascer, dentro dele. Ela é a nossa convidada do podcast da semana e fala sobre o lado bom e o lado ruim do mundo da influência. Ouve aí meu papo com ela. Queria saber como é que você viu esse mundo da influência mudar ao longo dessa década.
Nossa, mudou muito, muito, muito. Eu comecei a fazer blog, eu acho que eu tinha... Eu tô com 36 agora, eu acho que eu tinha 21, 22 quando eu comecei a fazer o meu blog, que chamava Agora Que Sou Rica na época, e bombou. E era uma coisa tão inusitada que eu trabalhava com a Glória Kalil, trabalhava com moda, todo mundo queria estar lá, e eu fazia esse blog para contar os bastidores da moda, porque naquela época não tinha rede social, então, quer dizer, até tinha, acho que tinha o Orkut, né, sei lá, o Facebook estava nascendo, mas a gente não usava como a gente usa agora, então a gente usava o blog para se comunicar, né, o blog era meio que a nossa rede social naquele momento. E eu lembro que, do nada, assim, eu andava no São Paulo Fashion Week com a Glória Kalil, e porque ela era minha chefe, então eu tinha que levar ela de um desfile para o outro, e de uma edição para outra, de repente os estudantes de moda começavam a parar a gente para tirar foto comigo, às vezes, porque eles sempre paravam para tirar foto com a Glória, imagina, né, uma rainha. E de repente eles falavam assim, Jana! Né? Eles falavam Glória, mas eles também falavam Jana. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa esquisita ali. Hoje eu olho e falo, nossa, olha que incrível o que estava acontecendo. As pessoas estavam começando a se conectar com esse universo de influência na internet e de que antes as pessoas que influenciavam eram esses formadores de opinião, chiquérrimos, famosos. E, de repente, eram as pessoas comuns. Eu também era uma menina de 22 anos que estava falando com uma outra pessoa de 21, 22 anos ali, estudante. Então, eu lembro muito desse começo, porque era tudo muito novo, a gente não sabia como ia chamar, a gente não sabia se ia dar dinheiro, a gente achava que ia ganhar algum dinheiro com a internet, mas a gente não sabia como ia ser, não tinha todas essas ferramentas. E essa década, foi mais de uma década, na verdade, né? Esses mais de 10 anos que se passaram, mudaram tudo, né? Hoje, ser influenciador, ser criador de conteúdo é um super trabalho de um monte de gente. Tem gente que ganhou milhões, tem gente que ganha milhões, tem bebês que nascem com 3 milhões de seguidores, filhos de uma mãe famosa. É, os números eram diferentes. Então, assim, meu blog, eu saía nas revistas, assim, ai, um dos 5 blogs mais bombados do Brasil. Mas entravam 4 mil pessoas por dia para ler meu blog, 5 mil, 10 mil num dia, que era muito chocante. Hoje as pessoas têm, sei lá, 15 milhões de seguidores. Sei lá, a Juliette saiu do Big Brother com 30 milhões de seguidores. Assim, o tamanho que o influenciador virou é uma coisa que ninguém tinha como imaginar. E eu não sei também o que vai acontecer.
Agora, Jana, você tem outros negócios, né? Você lançou o Boni Club. Você ainda se sente super influenciadora ou isso não é o seu trabalho número um?
Não é mais o meu trabalho número um. Trabalho mais como uma pessoa normal, assim. Não que os influenciadores não sejam normais, mas é um trabalho diferente, né? O influenciador, eu acho que tem uma diferença entre o influenciador, o criador de conteúdo e a pessoa que trabalha com um negócio na internet que depende da criação de conteúdo e da influência, que eu acho que é onde eu me encaixo mais. Eu acho que eu tô meio nesse terceiro lugar que mistura a influência com a criação de conteúdo também, mas é também uma loja, um negócio. tem essa briga, né? Que as pessoas ficam assim, ah, influenciador não é criador de conteúdo, porque não sei o quê. Eu acho que todos são válidos, porque eu acho que, principalmente quando você fala de um mercado como o Brasil, que as pessoas são muito apaixonadas e usam muito a internet, as redes sociais, sempre vai ter influenciador para alguém ali, sempre vai ter criador de conteúdo. Tanto que quando começou a pandemia, as pessoas tinham essa discussão, ai, agora os influenciadores e criadores de conteúdo que não falarem coisas que são relevantes vão acabar, porque a pandemia... E eu sempre falei, cara, na minha opinião, sempre vai ter a pessoa que só dá 3 pulinhos e muda o sapato dela lá na dancinha, porque tem gente que consome isso, tá tudo bem, sabe? É a gente que tem que descobrir, enfim, o que vai impactar a gente. O influenciador eu vejo muito mais como uma pessoa que está ali na internet sendo a persona dele, né? Falando dele, da vida dele, do dia a dia dele. E no meio disso, o publi e as parcerias comerciais vão acontecendo e as pessoas gostam dele, talvez pela personalidade. Eu acho que em algum momento, principalmente lá no começo, eu era muito mais esse perfil, porque eu mostrava minha vida, moda e tal. E o criador de conteúdo, ele está fazendo alguma coisa. Então, ele tem ali um canal, um podcast, uma newsletter, sei lá, hoje em dia tem, né, também várias maneiras, um site, não sei. Uma dancinha, várias dancinhas, não sei. Também tem essa briga, né? Ai, dancinha é conteúdo, ou só o vídeo cabeção é conteúdo. Eu, por exemplo, trabalho criando conteúdo de beleza. Tem gente que acha que trabalhar criando conteúdo de beleza não é trabalho. Mas o mercado de beleza é um mercado bilionário, né? Então, assim, alguém vai ter que trabalhar falando de beleza. Então, também estou ali fazendo isso. E aí, eu acho que eu estou nesse lugar que muita gente foi também, tanto influenciadores quanto criadores de conteúdo, que perceberam que a gente está lá na internet faz anos, trabalhando para vender várias marcas, usando a nossa influência, nosso alcance para vender um monte de coisa. E aí chega uma hora que você fala, cara, acho que eu vou fazer o meu próprio produto para vender, porque também quero pensar num outro futuro, também quero pensar em outras possibilidades. É muito difícil. Se eu soubesse, talvez teria ficado só vendendo produto dos outros.
Foi isso que você sentiu? Você sentiu que era hora de parar de ficar só na influência e nos outros e ter seu próprio negócio? Qual foi o pontapé? O que, que te deu um estalo?
Não, na verdade, eu acho que aconteceu meio naturalmente, assim, porque eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. E eu já tinha tido uma loja de acessórios, que também chamava Agora Que Sou Rica, inspirada no meu primeiro blog. Eu gosto de, né, do que chamam de empreender, mas as pessoas também têm um pouco de preconceito quando a gente fala em empreender, porque daí parece uma coisa meio ruim, Faria Limer. Mas eu gosto de criar, na verdade, gosto de criar coisas. Então, eu sempre acabo me metendo nessas confusões de tipo, ah, vou fazer uma coisa diferentona aqui, que vai dar muito mais trabalho, porque eu gosto. Eu acho que são perfis de pessoas. Tem um monte de gente que... tem uma briga na Bonita de Pele que a gente tem desde o começo com os clientes, que a Bonita de Pele sempre foi o caminho mais diferente. Então, a gente vai falar de produto, mas a gente quer falar da fórmula e fazer de um jeito diferente, mandar para as seguidoras testarem, sendo que eu podia desde o começo só beijar o produto e falar, ah, esse produto mudou a minha vida, beijos. Ia ser muito mais fácil. Tem muitas pessoas que trabalham assim e que a marca já manda até o texto pronto para elas e tá tudo bem, aquela pessoa escolheu trabalhar daquele jeito e os seguidores dela escolheram gostar daquilo. Então, assim, também, para mim, não tem problema nenhum. Mas eu sempre gostei de ir nesse caminho mais diferente, assim. Não diferente, mas mais difícil. Mas eu acho que isso é uma grande tendência também, né? Quando a gente vê, principalmente, as influenciadoras gringas, principalmente as influenciadoras de beleza americanas, assim, que são gigantes, todas elas já têm a sua própria marca.
Você falou um pouco antes sobre cobrança por posicionamento, né, que teve no começo da pandemia. Essa cobrança, ela se mantém? Você chegou a sentir isso na pele? Pessoas querendo mais posicionamento e menos publi?
Eu não senti isso na pele porque eu tenho as coisas muito separadas. Quando eu fiz a Bonita de Pele, eu fiz ela justamente para ser um canal onde ali fala de beleza, ali tem um monte de público, um monte de comercial de beleza, parceria, um monte de coisa acontecendo. E no meu perfil pessoal, eu já tinha feito essa separação, tanto que no meu perfil pessoal eu já não fazia mais publi. Eu trato a Bonita de Pele como um trabalho, daí eu vou lá, trabalho, falo e volto para a minha vida. Mas eu vi as pessoas cobrando muito o posicionamento no começo da pandemia. Isso não aconteceu comigo, porque eu acho que eu sempre me posicionei um pouco até demais. Então, no começo da pandemia, eu tive que ficar um pouco mais quieta para não arrumar briga. Me meti em várias brigas, falando que as pessoas deveriam fazer quarentena, sei lá o quê, que eu estava revoltada. Mas depois também falei, cara, não adianta eu ficar aqui esperneando. Cada um vai fazer o que quiser e assim sempre vai ser o mundo. Não, não, eu não acho que em algum momento vai ter esse grande cancelamento de ah, ou vocês estão do lado certo ou vai acabar para vocês. Porque tem marcas enormes que continuaram trabalhando com pessoas que estavam tendo atitudes que a gente achava horríveis, né? Mas elas são horríveis para a gente também, pelo que a gente... pelos nossos valores. Existem outros valores.
Jana, e como é que você escolhe as coisas que você vai mostrar? Você já falou que você separou bem os perfis, mas tem algo que você acha que não pode entrar de jeito nenhum?
Você sabe que eu parei de usar o meu perfil de rede social no começo da pandemia, então faz um ano e meio assim que eu só uso de vez em quando para divulgar coisas da caixa, da Bunny Box, da Bonita de Pele. Eu dei uma miada assim de ficar compartilhando um pouco as coisas nas redes sociais, então... eu fui demitida dessa função influenciadora também por causa disso, porque para ser uma influenciadora você tem que ficar alimentando as pessoas, né? E eu meio que caí fora. Então, o que eu escolho para postar é sempre o meu trabalho, e foi um jeito que eu descobri que funcionava para minha saúde mental também. Então, como eu sofri muito no começo da pandemia, eu falei, cara, vou só falar de trabalho, não quero falar de mais nada. Eu também acho que teve muita coisa que mudou desde março do ano passado, assim. Eu acho que, né, como foi uma grande tragédia que a gente ainda está vivendo, eu acho que o privilégio ficou muito mais agressivo nas redes sociais, sabe? Então, eu vejo as pessoas que têm pequenos... fazendo algumas coisas que talvez eu nem ligaria, tipo, elas estão... na, sei lá, num barco ou ao ar livre num domingo, e às vezes eu me sinto sufocada, assim, eu me sinto triste desde o começo da pandemia. Então, eu comecei a pensar muito nisso e falei, cara, eu acho que eu não quero mais compartilhar nada que não seja o meu trabalho. E ter um trabalho agora também é um super privilégio. Então, eu comecei a pensar, tipo, putz, é, porque às vezes o pouco que eu tô tendo de, nossa... que alegria que eu tô aqui com a minha mãe na casa dela e a gente tem o quintal, pode também ser uma coisa horrível para alguém que tá passando por uma coisa super difícil. Então, eu repensei muito o que eu ia colocar para as pessoas verem, porque eu tava me sentindo muito triste vendo muitas coisas desde o começo. Agora eu já me acostumei um pouco.
Mas aí, essa coisa de você ter se demitido da profissão de influencer, isso não atingiu, você acha, os teus ganhos ou a tua marca?
Agora, pela primeira vez, depois de um ano, quase um ano e meio que eu parei, assim, que eu fiquei mais reclusa, a gente tá vendo essa diferença financeiramente, porque é isso, as marcas, no final, elas querem que a pessoa esteja lá linda e feliz, e beijando o produto, e sempre animada. É muito comum você fechar uma gravação, uma live com uma marca, e vem um briefing pedindo para você não falar sobre pandemia. Tem marcas que pedem para você não falar palavras como feminismo, ou pandemia, ou não pode falar de política. Então, sim, depois de um tempo teve um impacto, sim, no trabalho. E agora eu estou até entendendo como que eu vou fazer isso, como que eu posso voltar a aparecer um pouco mais para também não impactar, porque hoje em dia eu não trabalho mais sozinha, tem mais 20 pessoas na Bonita de Pele, na Bunny Box comigo, então também não posso meter o louco e falar, gente, tchau, virei Daft Punk, sabe? Nunca mais vocês vão ver minha cara, que era o meu sonho. Mas eu estou tentando entender também qual que é o limite de você estar nesse meio de influência e nesse mar que é a rede social, mas isso não ser uma coisa nem agressiva para você e nem agressiva para os outros, sabe?
Entendi.
Porque para mim também era muito agressivo em algum momento, porque eu estava muito exposta ali, principalmente quando eu fiz a Bonita de Pele, ela começou a fazer muito sucesso. E aí, se você não está com a saúde mental legal, se você não está muito bem da cabeça, você está exposta a um monte de julgamento, hater, mensagem. E eu passei um ano ali, 2019, bem difícil com isso, porque eu estava em depressão, e aí tinha muita hater, não sei o quê. Então, até chegar no começo da pandemia e eu desligar tudo e falar, galera, beijos, também teve um super processo, sabe? Fui aprendendo como que eu poderia... Agora eu estou tendo que pensar como que eu volto um pouco para a internet sem isso voltar a ser ruim para mim e sem isso ser ruim para as outras pessoas, porque eu vou ter que mostrar um pouco do meu dia a dia, e o meu dia a dia eu não quero que seja triste para as outras pessoas, sabe?
Super, não, é bem impressionante te ouvir falar assim, na verdade, porque é uma reflexão grande, eu acho.
São uns 2 anos aí de tema de terapia isso, mas é engraçado porque outro dia uma outra revista veio falar comigo sobre saúde mental. Eu nem sei se saiu a matéria no final, e eles estavam fazendo uma matéria de saúde mental e eles chegaram em mim porque eu não postava, fazia 1 ano e pouco no, nas redes sociais, e as pessoas da redação chegaram à conclusão que eu estava deprimida. E então vieram falar, acho que elas estavam procurando uma pessoa que estava mal, sei lá. E eu falei, cara, na real, não, assim, na real, óbvio, não é que eu tô deprimida, eu sou brasileira, é diferente, né, tipo, bem ninguém tá, mas era uma coisa meio, tipo, mas qual é o ponto? Para eu ser feliz, eu preciso mostrar para vocês que eu tô sendo feliz, tipo, eu preciso mostrar para vocês o que eu tô fazendo aqui todos os dias para sobreviver na pandemia, sabe?
E você acha que isso, de alguma maneira, te faz refém de um personagem, assim? As pessoas acham que a Jana Rosa é essa pessoa aqui, e aí você tem que agir como essa pessoa aqui, e aí se você não age, você some, ah, ela tá deprimida. Você acha que tem isso? Você se sente um pouco refém dessa persona?
Como eu me expunha muito mais nos meus 20 anos, porque, óbvio, quando você tem 20 anos e eu tava crescendo, os meus 20 anos inteiros eu fui conhecida na internet, nas redes sociais. Então, assim, as pessoas sabiam quando eu terminava, quando eu tava sofrendo, quando eu tava sem dinheiro, quando eu engordava, quando emagrecia. Tipo, tava tudo ali na rede social. E eu tinha essa personalidade 20 anos, né? Que é o quê? Explosiva, muitas vezes. E depois que eu fiz 30, eu fui ficando um pouco mais tranquila, mas também fui me expondo menos e aprendendo a me expor menos, e agora eu acho que eu cheguei na minha equação perfeita, que é, eu falo de trabalho, mas ninguém precisa saber da minha vida. Só que é engraçado porque as pessoas, elas acham que eu ainda sou a pessoa de 20 anos, sabe? Então elas falam comigo como se eu fosse uma louca. Todo mundo que me manda mensagem acha que eu sou uma puta louca da balada de 22 anos, assim. Ou então as pessoas me marcam numas coisas e falam, isso aqui é sua cara. E eu falo, nossa, não tem nada menos a minha cara possível. E eu recebo e-mail quase todos os dias das pessoas falando, eu sinto muita saudade de você, você me abandonou, você não faz mais stories, vida louca, chorando, falando sei lá o quê. Mas, cara, sei lá, eu mudei, eu tô, sei lá, fazendo outra coisa, sabe? Eu acho super carinhoso, mas essa persona que continua existindo, nem eu me conecto mais com ela.
Jana, e qual é o lado bom de ser influenciador?
Tem um lado super bom que é ser influenciador, que é conversar com um monte de gente, que é furar um monte de bolha, que é chegar em pessoas que talvez a gente não chegasse, sabe? Eu vim de Araraquara e eu cresci como uma adolescente que escrevia muitos diários e o meu sonho era conversar com as pessoas e viajar e conhecer, sabe, outros lugares do mundo, ideias e possibilidades. E eu acho que quando você está na internet e você está usando esse poder de influência seu ou se conectando com o poder de influência de alguém que você gosta, você também está fazendo isso. Você está chegando num lugar diferente ali, conhecendo. Então, se você aprender o jeito certo de usar para você ou de se conectar com influenciador e criador de conteúdo que você gosta, isso é uma pirâmide, sabe? Só vai.
Se você se interessa pelo mundo da influência e do engajamento, eu te convido a ler sobre o assunto no site da Gama. A gente tem uma entrevista com a Fátima Pissarra, que é sócia da Mind, uma das principais agências de influenciadores do Brasil. Tem uma reportagem que traça a linha do tempo da influência e outra que conta o que é preciso ter para influenciar. Tem também o bloco de notas das referências da edição, cheio de conteúdo legal. Se você gostou de ouvir este podcast, eu te convido a ouvir mais. Nas edições anteriores, a gente conversou com um monte de gente legal. Entre eles, o psicanalista Lucas Liedtke, a educadora financeira Nath Finanças, a bióloga Natália Pasternak e muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!